Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tradecast. E no Tradecast de hoje nós estamos aqui com o Marco Saravalli. Ele é um analista, tem mais de 20 anos de experiência no mercado. E Marco, eu queria primeiro agradecer pelo seu tempo aqui, por estar aqui conosco, por vir compartilhar muito do seu conhecimento. Eu queria que você se apresentasse. Falei brevemente de você, mas ninguém melhor que você mesmo para falar da sua experiência no mercado, por onde você já passou e o que te fez chegar até aqui.
Bom, primeiramente, queria agradecer a todo o Trademap aí pelo espaço, pelo tempo, né? Acho que a gente precisa de mais informação, mais educação, mais conhecimento. Não só, eu sempre bato na tecla assim, não só de entre acertar mais ou errar menos, né? Mas é mais importante é que o investidor seja mais qualificado, né? Realmente saiba realmente o risco que está correndo, as decisões. Então, a gente precisa de mais ferramentas aí como Trademap, analistas independentes. E aí, na minha longa história, a gente tem dois grandes analistas, né? A gente tem o analista sell-side, que é aquele cara que dá opinião, emite relatório. Por muito tempo, eu fui analista sell-side, até 2010, 2011 ali. E depois eu passei, eu tive um tempo, um trânsito grande também, uns 6, 7 anos no buy-side, né? Ou seja, eu trabalhei com gestão também de fundos de ações, em grandes casas, casas ligadas a bancos, independentes. E depois eu voltei para fazer um trabalho um pouco mais de estratégia nos últimos 5 anos, falando de ações, mas também falando de alocação, falando de fundos, né, de outros produtos, né? Uma linha mais de porta-voz. E as últimas duas casas que eu passei foi a XP, como estrategista da XP e do Banco Safra, né? E desse ano aqui, coincidência ou não, mas não tem nada a ver com pandemia, eu comecei a tocar um trabalho 100% independente, porque é isso que eu tenho acreditado muito de 4, 5 anos para cá, que realmente tem muito conflito, né? O investidor precisa de mais opiniões independentes, né, com ética, com respeito, com qualidade, mas principalmente que a gente consiga pelo menos evitar os conflitos, né? Então, os bancos têm seus interesses, as corretoras têm os interesses, mas acho que cada vez mais os analistas, estrategistas independentes aí ganham força, principalmente pela opinião, né? É independente se concordo ou não, mas acho que são opiniões relevantes que precisam ser respeitadas, né? E eu sempre fui muito próximo da academia, né? Estou mestrando agora, terminando o mestrado, inclusive focado em ações, em mercado de capitais. E também sempre fui muito ligado à regulação, participo da PMEC, participo de alguns comitês da CVM. Então, eu sempre gosto de unir um pouco a prática aí da teoria acadêmica, enfim, e regulação. Tá? Mas esse é um resumo aí em poucas linhas, né?
Massa, muito bom. E, Marco, para aproveitar isso, essa longa jornada que você tem como investidor e tudo mais, muitas pessoas aí foram, de certa forma, assoladas pelo coronavírus, né? Talvez uma crise sem precedente, em que o mercado caiu aí muito rápido, 6 circuit breakers em março. E eu queria saber de você, né? O que que o coronavírus trouxe de novo? Porque você olhando para o Brasil, de certa forma, é sempre ter algum tipo de problema, né? Se a gente olhar aqui de 2016 para cá, 2016 teve impeachment, 2017 teve o Joesley Day, 18 teve greve dos caminhoneiros, 19 passou meio que sem nada e 2020 veio aí o Corona Crash. E queria saber de você, né? O que que isso trouxe de aprendizado em termos de talvez uma diversificação, de estar exposto em setores diferentes, em classes de ativos diferentes, enfim, que grande lição que o Corona trouxe aí para você como investidor?
Bom, a gente, eu acho que assim, falar o que está todo mundo falando vai ser mais do mesmo, né? Então, eu acho que eu vou focar num nicho específico, que é o nicho que eu mais gosto, que é o nicho de ações, e especificamente as ações small caps. São aquelas ações menores, menos conhecidas, que têm maior volatilidade, maior risco, mas pode ter maior potencial. E aí, tudo que a gente estuda na academia, né, estuda na ciência econômica, nas finanças, a gente viu acontecendo nesse ano de 2020, tá? Então, sem falar de algo que acho que todo mundo está falando, tem alguns estudos, uma das grandes referências, tem o paper mesmo, o próprio Damodaran, que é uma das maiores referências em finanças do mundo, ele fez estudos e ele sempre atualiza. Na verdade, ele pega esse comportamento de 4 classes de ações, 4 ações de tamanhos diferentes, né? Blue chips, mid caps, small caps e micro caps, e ele estuda por ciclos, tá? Não por anos e nem, enfim, por períodos específicos de alta e de baixa. E ele faz isso desde 1929. E isso foi um dos trabalhos que, inclusive, eu uso muito como bibliografia, que é uma das minhas referências, falar assim, pô, Marco, realmente as small caps, elas quando caem, elas caem muito mais do que a média. Então, realmente, elas têm mais risco. A gente viu isso em fevereiro, março. Isso ficou bem claro. Muita gente sentiu. A gente teve várias ações caindo mais de 50%. E depois, também nas recuperações, elas recuperam e com mais do que compensam as quedas. Então, a gente tem um grande projeto que eu coordeno, que chama Projetos Small Caps Exponenciais, né, que é uma mentoria onde a gente fala de ações, fala de blue chips, fala de small caps, mas nosso foco é encontrar boas oportunidades, principalmente mais fora do radar. E a gente viu isso justamente acontecendo e agora, nesse mês de setembro, a gente já está com uma carteira positiva. Né? Então, a gente sofreu muito. Talvez tenha sido umas piores carteiras, recomendações, quedas em fevereiro e março. Então, a gente viu que a academia, o que a história nos mostra acontecendo nesse ano de 2020. Uma pressão maior nas small caps, por vários motivos, por menor liquidez, menor informação, menor cobertura, mas também acontecendo uma recuperação mais forte, né, e mais intensa, né, mais rápida do que a média da Bolsa. Então, a gente já está com empresas aí subindo, recuperando. Tem gente que comprou ali em março, abril, já está com mais de 100% de ganho desde o low ali da baixa. Então, sem repetir, acho que está todo mundo falando, mas é importante alertar que a história realmente aconteceu em 2020. Ou seja, algo que a gente vem estudando desde 1929, mas tem muito estudo de 1980 para cá, aí realmente acontece no mundo todo e está acontecendo no Brasil também, tá? Então esse é o resumo que eu queria fazer de 2020, dessa volatilidade gigante, para as quedas em março principalmente, mas também para a recuperação nos meses seguintes ali, principalmente em maio, junho e julho, né?
Pô, muito bom, tem muitos investidores, né? Por isso que o mercado ele é muito plural, tem muitas pessoas que não gostam de tomar tanto risco ou de não ver muita volatilidade na sua carteira, e para aqueles que conseguem ter espaço para isso, né, para essa volatilidade e tudo mais, conseguem, de certa forma, se aproveitar de cenários como esse, como você bem falou, né, quando a bolsa caiu forte, small caps caíram fortes, só que numa retomada, elas retomaram muito mais forte do que a média ali, medida pelo Ibovespa. Então, é tudo uma questão de percepção e no mercado é difícil você saber realmente, com exatidão, para onde que o mercado vai, né, por isso que é importante você estar exposto, porque ninguém poderia prever o quanto que o mercado iria cair com o coronavírus e ninguém poderia prever o quanto que ele iria recuperar de forma tão rápida depois dele. Então, acho que uma das grandes lições de investidor é você estar exposto, né? Se tem uma tese e você acredita nela, é importante estar exposto porque você não sabe o que vai acontecer e é legal que você esteja exposto para depois não ficar com aquela dor, com aquele receio. Nossa, eu pensei nisso, estava tudo na minha cabeça, mas eu não consegui colocar isso em prática.
Exato. É importante sempre respeitar o seu perfil, né? Eu acho que talvez aí falando um pouco, chovendo no molhado, que acho que está todo mundo falando, essas crises, né, o lado teoricamente bom dessa crise é o aprendizado, o educacional, você se conhecer você mesmo, né? Então, você, todo mundo fala assim, ah, mas Marco, eu tenho realmente perfil acima da média de risco, eu sou agressivo. Mas quando vem a queda, fala assim, pô, Marco, eu tô perdendo 30%, o que eu faço? Vou zerar minhas quedas, bolsa não é para mim, né? Por que você não avisou que podia cair, né? O que eu faço agora? Então, realmente, o seu perfil não é acima da média. Né? Mas ao mesmo tempo a gente está vendo, pelo menos no nosso projeto, que realmente tem pessoas que eu falo assim, pessoal, ó, se você for conservador, essas são as opções, né? Mas se você realmente for agressivo, tiver um perfil agressivo, essas são as recomendações. Então lá no projeto, que acho que é assim que deveria ser, a gente tem uma carteira recomendada que é um norte, né? Mas a carteira recomendada pode ser uma, duas, cinco, dez carteiras recomendadas, porque depende muito de cada perfil, né? Você realmente, de vez de aumentar o conservadorismo, você quer realmente aumentar a agressividade da carteira, então a opção não é essa, são essa e essa, são outras opções, né? Outras alternativas. Então depende muito do perfil do seu investidor. Tem gente que, por exemplo, de novo, que ali em março comprou 4, 5 ações só do projeto, as mais agressivas, e já está com 40%, 50% de ganho no ano, nesse ano de 2020, né? Então depende muito do perfil. Eu acho que a gente aprende muito mais nas quedas do que nas altas a investir em bolsa.
Com certeza. Não tem nada como o senhor mercado para acabar ali te mostrando, né, a importância dessa humildade, você estar aberto a mudanças e a saber que você, às vezes, por mais que você estude tudo mais, tem coisas que acontecem que estão fora do seu controle. É importante você ter, de certa forma, essa humildade. E até aproveitando isso, Marco, queria perguntar para você, né? Porque nós vimos ali a bolsa caindo bastante, né? Praticamente dos 120 mil pontos ali em fevereiro para perto dos 60 mil, né? No ponto mais agudo, no dia 23 de março. Só que de lá para cá, a bolsa já retomou aí no ponto atual, quando gravamos esse vídeo, em 95 mil pontos, né? Quando gravamos esse podcast, está aí em torno de 50% para frente. Só que nem todos os setores andaram iguais, né? Tem setores como varejo, por exemplo, que deram uma baita destoada. Então, Via Varejo, Magalu, B2W andaram muito bem. outros setores, como por exemplo os bancos, sofreram muito e continuam aí caindo mais de 30% no ano. E eu queria saber de você, né? Dado que você consegue ter essa grande experiência no mercado e tudo mais, quais setores você ainda vê com desconto, né? Dado que os setores eles andam de forma diferente, mesmo com essa retomada, o que, que você vê assim que pode ter um certo desconto e que os investidores poderiam dar uma olhada e pode ser que, inclusive, esteja fora do radar do mercado?
Bom, a gente sempre bate na tecla o seguinte, que são dois pontos, né? Primeiro ponto que é realmente ter desconto, né? Um setor, uma ação estar barata. E o segundo ponto é que a ação precisa subir também. Tem alguns setores, na minha visão, estão baratos, mas não tem argumentos para subir, para se valorizar. Então, um gestor, um analista, estrategista, é isso que a gente procura todo santo dia, né? Não adianta nem ações que estão caras, que podem ficar mais caras, e nem ações que estão baratas, mas podem continuar baratas. A gente quer procurar ações baratas, mas que possam ter argumentos para subir, né? Então, é essa leitura que a gente viu, por exemplo, o caso, acho que clássico no Brasil hoje, né? Nesse ano de 2020, nos últimos anos, é a Magazine Luiza e tem outros cases fora do Brasil. Mas, uma empresa cara, mas é uma empresa que executa muito bem, entrega, surpreende o mercado e vai continuar subindo. Enquanto ela continuar surpreendendo o mercado, vai falar todo mundo que está caro. Então, outro case também paralelo nos últimos 10 anos, não é nem 2020, né, que acho que já sobe quase 100%, né, um pouco menos do que isso, né, quando a gente está gravando esse podcast, mas a intensidade é muito forte, que é a VEG, né? Então, a VEG, pô, o que, que eles estão fazendo demais? Basicamente uma coisa, entregando resultado, né, surpreendendo o mercado. Então, nada demais, nada além disso. Só que eles fazem isso há 10 anos, há muito tempo, né? Eu estava até lendo, desde 2016, que todo trimestre eles expandem o EBITDA. Só teve, acho que, um trimestre em 2016, mas se olhar a história, é sempre muito, uma expansão muito forte, né? Tá certo que em 2015, 2016, a gente estava no meio da recessão ali, mas todo trimestre eles vêm surpreendendo. E aí todo mundo fala, mas está caro, vou entrar vendido... E o papel não para de subir no meio da recessão. O papel, eu lembro ali no meio de março, pior momento da Bolsa, e a ação subindo 20% sozinha. Praticamente acho que tinha 2, 3, 4 papéis subindo no Ibovespa naquele momento. Então essa leitura de que a gente tem que entender o que, que eu quero para a minha carteira, né? Eu acho que a gente tem que sempre procurar, e é muito difícil encontrar, empresas baratas e que tenham argumentos para subir. De repente, você pode ter empresas boas, já caras, mas também que vão continuar subindo. Então, eu acho que, de novo, você entender muito o seu perfil, o que você quer para a sua carteira, a gente vai procurar esse primeiro case. Mas, de novo, é muito difícil de encontrar, né? Muito difícil de encontrar mesmo. Não é todo dia que você acha uma empresa barata e que tem argumentos para subir, né? Se a gente vai falar de bancos, talvez esteja naquele conceito de barato, mas na minha avaliação, não vejo argumentos para você falar, pô, por que, que vai banco vai subir nesse mês de outubro 20%, 30%? É isso que eu busco e essa é a minha crítica, já falando um pouco do setor de bancos, né?
Acho que essa ótica ela é muito boa, né? Trazer pessoas aqui para o Tradecast que tenham mais experiência no mercado conseguem agregar de várias formas. Então, é muito isso. Tem muitas empresas que estão nos contatos como, por exemplo, uma Embraer da vida, né? Ia rolar a joint venture ali com a Boeing e tudo mais, mas acabou que não deu certo, foi desfeito, dispensou muitos funcionários. E se você for olhar em termos de preço, assim, muito provavelmente ela está bem descontada. Mas realmente, que gatilho que ela tem para que ela consiga se valorizar? Então, olhar sempre dessas duas óticas, né? Não só preço, mas o que será que pode ser um catalisador para que ela eventualmente venha a subir? É uma característica bem interessante. E já que falamos de banco aí, o que você acha dos bancos, né? Tem opiniões distintas, tem pessoas que são muito otimistas, porque bancos sempre deram certo aqui no Brasil, outras que talvez são um pouco mais pessimistas com essa onda aí de fintechs e tudo mais. E eu queria saber de você, Marco, qual a sua opinião sobre os bancos daqui para frente?
Bom, a minha opinião é bem simples em relação a bancos, né? Vamos pegar o investidor, ele tem um único objetivo, né? Ganhar dinheiro, ganho de capital, né? Valorização da ação. Então, se o seu objetivo é esse, você ter forte ganho de capital nos próximos 10 anos, né? Depois o Tradecast aqui pode me cobrar em 2030. Se o seu objetivo é forte ganho de capital, quando eu estou falando forte é 20% ao ano nos próximos 10 anos, não vai ser através de ações de bancos que você vai ter isso. Pode descartar, né? Principalmente dos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Então é um movimento, na minha opinião, que está acontecendo já nos últimos anos. Com o Covid agora piorou, ficou mais claro esse movimento e deve continuar ao longo dos próximos anos, né? O que acontece com o banco? A minha avaliação. A gente tem um movimento, né, que os bancos surfaram sozinho por muito tempo e a rentabilidade era muito alta, né? A gente tinha muito pouco tempo atrás, quando a gente fala de rentabilidade sobre o patrimônio, a gente sempre compara ali com o custo de capital. O que é o custo de capital? Basicamente assim, pô, eu preciso, para investir, ser sócio de uma empresa, eu preciso de uma renda fixa, que é meu custo de oportunidade ali, de deixar meu dinheiro parado, mais um prêmio para isso, para eu tirar o dinheiro e correr esse risco. Então, estou falando hoje, sei lá, de 2% da renda fixa, 3% da renda fixa, um pouco mais longo, mais um prêmio ali de 4%, 5%, 6%, 7%, a gente chega a uns 8%, 9% ao ano. Tá? Então, essa avaliação que eu tenho, né, os bancos hoje estão declinando a sua rentabilidade, né, a gente não sabe em que patamar que vai parar, isso independente do Covid ou não, como você falou, a gente tem as fintechs, a gente tem a redução das receitas de serviço, né? A gente tem entrando agora, daqui a pouquinho, em novembro, a gente tem um PIX entrando que vai reduzir também as receitas de serviços dos bancos, enfim, tem uma série de fatores, além da inadimplência agora com o convite, tem uma série de fatores que traz dúvida para onde, que patamar que vai estar o ROI, a rentabilidade desses bancos nos próximos 2, 3, 5, 10 anos, tá? Gestor, assim como nós, né, quem está escutando esse Tradecast aqui hoje, você quer chegar no churrasco final de semana ali na família e falar assim, pô, eu estou comprando uma ação que hoje a rentabilidade é 10%, só que o ano que vem vai para 15%, daqui 2 anos vai para 20%. E nos bancos está acontecendo justamente o inverso, né? Qual que é o argumento de você chegar num churrasco, o gestor fala assim, pô, estou comprando banco que a rentabilidade o ano passado era 25% e hoje é 20%, só que o ano que vem vai estar 15% e talvez 13%, né? Então, ou seja, você não tem argumentos para você comprar uma tendência de baixa. E o analista que lá está projetando, ele geralmente tem um argumento, até uma brincadeira que a gente fala assim, que é o síndrome da caixinha preta, né? Então, ele pega o Excel ali, ele pega a caixinha preta, se você deixar parado numa célula, clicar no mouse e arrastar a célula, né? Imagina um Excel, assim, fecha o olho, imagina um Excel. Você clica na célula e arrasta. Então, se você está numa tendência de queda da rentabilidade, o analista tende a projetar isso e perpetuar para os próximos anos essa tendência de queda, né? Então, um analista usualmente é preguiçoso e acaba perpetuando aquilo que está acontecendo hoje. Como a tendência de queda da rentabilidade, é essa leitura, tá, que eu tenho. Então, ou seja, eu vejo pouco argumentos para falar assim, pô, o lucro do Itaú, do Bradesco, nos próximos 10 anos vai crescer, né, anualmente a uma média de 20% ao ano, eu acho que é praticamente impossível, né, todo ano crescer 20% ao ano. Então, o que eu acho? Também não acho que os bancos vão destruir valor. A gente, de novo, pega o custo de capital, que é 7%, 8%, 9%, e eles geram também um retorno acima desse custo de capital. Então, eles geram valor para os acionistas. E eu não acho que é um péssimo investimento. Mas eu acho que nos próximos 10 anos, se os bancos, as ações dos bancos, me derem um retorno pagando o meu custo de capital, eu acho que já está bom. Eu acho que esse é o retorno que a gente vai ter nos próximos 10 anos, né, vamos gravar, já deixar gravado aqui um Tradecast para outubro de 2030, né, a gente grava, já deixa gravado, né, ou a gente vai de volta para o futuro, né, já deixa gravado e fala assim, pô, é isso que eu espero no retorno dos bancos nos próximos 10 anos em média. O custo de capital, que hoje é uma média de 8, 9, 10%, eu acho que já seria bem ótimo, tá? Então, de novo, você vai perder dinheiro? Não, eu acho bem difícil. Você vai ganhar dinheiro a rodo? Não, eu acho que ele tem que pagar o custo de capital dele, as ações têm que retornar esse prêmio de risco, tá? Mas como, particularmente, nesse ano 2020 as ações caíram muito, teoricamente, em algum momento elas vão ter que devolver porque elas estão atrasadas, né? Mas se você pegar, particularmente, e tirar uma foto de 2019, isso já aconteceu em 2019, né? Os bancos tiveram um retorno abaixo do Ibovespa, né? Os grandes bancos, né? E ali, se você pegar principalmente Itaú, deu mais ou menos esse retorno no ano, entre 9% e 10%, ou seja, está pagando o custo de capital, né? Ou seja, você tem uns 3%, 4%, 5% de dividendos, mais uns 5% de ganho de capital. Eu acho que é isso que o investidor vai ter nos próximos 10 anos, que para mim seria bem justo, tá? Talvez um ano tenha, por exemplo, 3% de retorno, no ano seguinte tenha 20% de retorno, mas na média, nos próximos 10 anos, eu acho que o retorno das ações tende a ser muito próximo do custo de capital, por todos os fatores que eu estou falando. Eu acho que acabou um pouco os argumentos. Você fala assim, pô, realmente os bancos vão continuar nos surpreendendo, as ações vão continuar subindo. Tem o racional que estão baratas, estão descontadas, então acho que tem que recuperar um pouco esse atraso, mas esse atraso pode acontecer em um mês, pode acontecer em 4 anos, né? Mas uma hora vai recuperar esse atraso. Mas olhando para uma janela de 10 anos, eu acho que seria essa avaliação que eu tenho. Acho difícil perder dinheiro, a chance é baixa, mas também tem super ganhos de capital aqui nesse setor, principalmente dos grandes bancos, tem que pagar ali o custo de capital E basicamente isso, essa é a minha visão.
Legal. Lembrando que mesmo para bancos tem várias linhas, né? Tem os grandes que você bem mencionou aqui, mas tem também small caps no que diz respeito a bancos.
Sim,
né?
Então, sim, sim.
Já que eu sei que você falou ali de Damodaran e tudo mais, a parte de small caps, você, dentre os bancos ali, você vê mais oportunidade naqueles que têm uma menor capitalização e com isso pode destravar um maior valor, ou, pelo que vi, não, mas aqueles que são mais consolidados aí, como Itaú, Bradesco e Santander.
Sem falar de 2020, até falando um pouco de 2020, mas pegar a fotografia de 2019. Como 2019, teoricamente, foi um ano mais normal, né, normalizado, eu acho que fica bem claro esse pensamento. Então, qual foi a maior alta do Ibovespa em 2019? Foi o BTG. Né? Então, assim, foi um banco. Ah, mas Marcos, você não gosta de banco. Eu acho que a gente tem oportunidade, mas a gente tem que olhar para os bancos mais agressivos, que estão crescendo, né? Por exemplo, qual que é a chance do lucro do Itaú nos próximos 10 anos crescer 20% ao ano nos próximos 10 anos? Eu acho que é muito baixa. Qual que é a chance do lucro do BTG nos próximos 10 anos crescer 20% ao ano? Né? Provavelmente um ano cresce 50%, outro ano cresce 40%, outro ano cresce 60%, outro ano cresce 10%, mas nos próximos 20 anos crescer mais de 20% o BTG, eu acho que é bem possível. Então, esse tipo de banco, BTG, o próprio Banco Inter, a própria XP, que não é negociada aqui no Brasil, mas também outros bancos que não são listados, enfim, até outros bancos médios também, que é o Banco Pan, enfim, eu acho que quem tem essa característica, né, de expansão de ROI, expansão de rentabilidade, crescimento de earnings, crescimento de lucro, aí sim que eu acho que vai ter ganho de capital. Se você quiser, acho que ganho de capital, tomar risco na possibilidade de ter ganho de capital mais forte, aí a gente tem que descer um pouquinho, olhar para os bancos que não fazem parte do nosso dia a dia, nossa rotina, mas acho que aí tem oportunidade, né? Um pouco fora do radar, um pouco fora do índice, né?
Acho que isso que é importante, né? Muitas das vezes no mercado as pessoas pensam naquele consenso, né? Ah, vou ter então na carteira e tá tudo bem. Só que às vezes quando tem aquele consenso, pode não ter mais tanta oportunidade assim. Então, buscar por outras estratégias que talvez não estejam tanto no radar assim no mercado, é algo interessante, é algo que eu particularmente como investidor busco, porque é aí que eu consigo encontrar, de certa forma, as melhores oportunidades, né? Porque quando todo mundo conhece, é consenso, está nas carteiras recomendadas de todo mundo, pouco provável que você tenha um ganho expressivo, mas às vezes aquele ativo que está mais descontado, que ninguém fala, às vezes que entrou agora na bolsa, mas que já tem uma história muito maior, ele pode te trazer um retorno aí que seja mais satisfatório, né? E até em relação a isso, né? A gente falou um pouco aqui de empresas e tudo mais. Queria saber de você, o que você gosta de olhar para analisar uma empresa, né? Tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, né? O que você, com a sua experiência de mais de 20 anos, viu que é interessante de fato olhar para a empresa? Porque tem algumas coisas que, poxa, as pessoas falam para olhar, mas talvez você, na prática, vê que não é tão efetivo, e pode ser que algumas coisas que as pessoas não falem, você vê que na prática, poxa, faz sentido olhar para isso daqui. Eu queria aproveitar essa sua grande experiência aí para compartilhar com todos que estão nos ouvindo. O que que você, Marco, leva em conta para analisar as empresas?
Bom, é sempre uma soma de fatores, né? Então, eu particularmente gosto dessa classe de ações, as small caps ou micro caps, porque, como você falou, usualmente elas têm menos cobertura, têm mais risco por ter menos liquidez, mas, ao mesmo tempo, você tem também menos informações porque não tem cobertura. Enfim, eu acho que é aí que a gente consegue extrair algumas distorções, né? Então, depende muito do perfil, mas o que eu gosto é somar, como você falou, tanto fatores objetivos, números, projeções, métricas, como fatores também subjetivos. Eu acho que nesses últimos anos vem ganhando muito espaço os fatores de ESG, de comportamento, né? Eu gosto muito de visitar os ativos, né? Então, a gente sempre está discutindo, por exemplo, Marco, eu estive lá no shopping X que a gente é acionista, como é que está o volume? Conversar com os funcionários, né? Ver realmente o tesão daquele funcionário, falar, pô, realmente eu gosto de trabalhar nessa empresa, pô, mudou muito, está crescendo muito forte, qual que realmente é o espírito dos funcionários, dos executivos, né? Ontem, por exemplo, a gente estava... essa semana a gente fez uma reunião com um CEO de uma empresa. Então, a gente está sempre entrando em contato para entender como é que são as pessoas que geram aqueles números, né? Quem são as pessoas que estão por trás das empresas, dentro das empresas, para chegar naquele resultado, né? Mas se olhar, por exemplo, para como que a gente identifica um papel barato, eu acho que é por valuation, por desconto, por análise mesmo. Mas o que eu gosto é justamente encontrar empresas que possam estar naquele momento de virada, né? Então, tem várias métricas, mas olhando um pouco aqui, sendo mais análise fundamentalista, Tem um indicador que, para mim, são vários indicadores, mas se fosse pegar um, que é o mais importante, tem um indicador que chama-se ROIC, né? Retorno sobre capital empregado. Então, você pega, por exemplo, em momentos que a companhia vem destruindo valor, e se você conseguir identificar o momento que a companhia dá essa virada, né, que a companhia começa a voltar a gerar valor ou expandir essa geração de rentabilidade sobre capital empregado, isso tende a gerar muito valor. E aí chama atenção de analistas, de buy side, gestores, falando, caramba, não é a mesma empresa. Né? De uma forma bem simples aqui, porque o que eu gosto de olhar, então, por exemplo, pega a margem EBITDA. Né? A margem EBITDA era de 10, depois foi para 7, foi para 3, e de repente veio para 5. Eu falo, pô, realmente tem algum momento de virada aí. Então, nesses momentos de virada, que às vezes pode ter algum projeto novo entrando, alguma execução nova, assim, por exemplo, está sendo um pouco com via varejo nesses últimos 12 meses, né? Tem vários cases na Bolsa. A gente não vai buscar, pelo menos na nossa percepção aqui, os ganhos de capital, na nossa opinião, não estão nas melhores empresas, nas maiores empresas, mas talvez estejam até nas piores empresas, né? Então, a gente também tem que estar disposto a receber críticas, a saber que a ação é ruim, a empresa é ruim, mas que o passado está sendo revisto, que pode ter alguma mudança. Por exemplo, nesse ano aqui de 2020, uma das ações que a gente está mais ganhando dinheiro é Taurus, né? A TASA 4. É um case bem complicado, bem difícil, tem um passado de produtos ruins, baixa qualidade, mas está fazendo um trabalho muito bom. O momento é muito favorável também, eu gosto muito disso, de momento, né? Ou seja, que a gente chama em inglês de earnings momentum, ou seja, um resultado melhor do que o outro, a expectativa de evolução de resultados, né? A gente sabe que nenhuma empresa cresce para sempre. Então, esses são alguns indicadores. E tem uma fórmula correta, né? Mas quanto mais informação tiver, mais conforto a gente tem numa tomada de decisão, né?
Show de bola, muito bom. E, assim, você tem uma grande experiência no mercado e muitas pessoas estão vindo para a Bolsa, né? Então, nós passamos aí de 3 milhões de CPFs e talvez essas pessoas não tenham tantas experiências assim. Talvez o máximo que tiveram foi o coronavírus e tudo bem com isso, porque são pessoas que entraram por agora. Só que você tem aí uma longa jornada que já percorreu aqui no mercado. Eu, particularmente, gosto de modelar muito as pessoas que tiveram sucesso. E eu queria que você compartilhasse aqui com quem nos ouve quais características que um bom investidor, investidor de sucesso, tem. Porque fica nítido, né? Você vê um investidor, por exemplo, que tem uma carteira diversificada, que consegue fazer aportes regulares, que é muito bem fundamentado naquilo que ele faz e não segue somente dicas. Enfim, você consegue traçar um perfil de quem tem sucesso no mercado e de quem pode eventualmente ficar no meio do caminho. Eu queria saber de você, quais são as boas características dos investidores de sucesso?
Bom, essa é uma pergunta de milhões, né? Ou bilhões. Mas não, eu acho que não tem resposta certa. Eu acho que o mais importante é o investidor se conhecer. Então, assim, eu vou comprar ação X porque tem esse cara falando e eu vou comprar. Daí, beleza. Mas naquela ação não é para você, não é para o seu perfil. Você era muito volátil, você, na verdade, nunca investiu em ações, mas mesmo assim você vai lá e compra. E aí, beleza. Primeira vez você ganha dinheiro, segunda vez você ganha dinheiro. E a terceira vez você resolve investir tudo naquela ação. E aí, depois que o cara ele vende, né, a posição dele não te avisa, você continua comprando. E aí, depois de 2-3 dias, o negócio vai e cai 20%, 30%, 50%. Então, você entender muito bem o seu perfil. Por exemplo, eu sempre dei muita palestra, né, de estratégia de investimentos. E eu falo, pessoal, todo mundo quer saber a minha carteira. Né? Eu falo assim, Marco, onde você está investindo? Eu falo assim, pessoal, eu sou a pior pessoa para responder. Porque o meu perfil de risco, ele é bem acima da média dos brasileiros. Né? A gente tem 3 milhões de pessoas na Bolsa, é um número muito baixo. E eu já invisto em ações já há muito tempo. Então, por exemplo, se eu olhar minha carteira, ou diretamente ou indiretamente, mais de 50% da minha carteira está investido em ações, né? Ou em ações diretas, ou em fundos, em clubes, enfim, ou em multimercados que tenham também posições compradas em ações. Então, eu também sofri muito, mas eu tenho esse perfil, né? Eu, na verdade, em março ali, eu tomei a decisão de reduzir grande parte das minhas reservas de emergência mesmo e comprar a bolsa. A gente comprou, na verdade, em abril. Não foi no low ali, mas 1-2 meses depois ali do low, a gente conseguiu comprar bem. Reduzi bem a minha reserva e a gente comprou. Eu aumentei minha posição em ações ali em abril. Então, depende muito do seu perfil. Então, você tem que se respeitar. E não é assim você ser contra o seu assessor, seu gerente ou seu influenciador querido aí, quem que você acompanha na internet, né? Você tem que se conhecer, tá? Então, o investidor de sucesso, ele tem que ser sucesso para você, né? E não é sucesso necessariamente, assim, ganhar 100% num dia, 100% no mês, 100% no ano. Isso não é ter sucesso. Sucesso assim, é você conquistar os seus objetivos. Por exemplo, pô, Marco, eu quero realmente só comprar ação que eu consiga dormir tranquilo. Isso para mim é sucesso. Eu quero ganhar 5% ao ano, para mim está ótimo nos próximos 10 anos. Tá bom. Então a gente não vai comprar nada que está todo mundo falando, a gente só vai comprar, vou chutar aqui, né? VEG, até mesmo, sei lá, de repente uma Itaúsa, a gente só vai comprar case que não vai subir, mas que a gente vai conseguir ganhar tranquilo, na média, 8% ao ano nos próximos 10 anos. Tá, é isso que você quer? Então, esse aqui é o portfólio para você. Então, isso que para mim é sucesso. Você entender, você não ir na manada, você se respeitar e você chegar nos seus objetivos que você buscou. Tá, meu objetivo realmente era esse e eu consegui conquistar meus objetivos. Eu queria ter 5% de retorno ao ano, sem volatilidade e conseguir. Não, eu quero ter 100% ao dia, Marco, mesmo que eu perca todo dia meu dinheiro. Então, você tem outro perfil. Se você conseguir fazer isso, você é um investidor de sucesso. Então, é isso que eu busco. Para mim, no projeto e na minha carteira também, eu acho que eu sempre busco o seguinte, qual que é a média de retorno que a gente falou lá do comecinho, de custo de capital? Eu quero ter meu investimento da renda fixa, 2, 3% ao ano, somado a um prêmio, vamos colocar aqui 5%. Então, assim, a gente vai buscar 7% ao ano. Mas eu não quero ser igual à média, eu quero ter um prêmio a mais. Então, o que, que eu busco em 10 anos, uma média de retorno? Eu busco de 3 a 14, 15% ao ano nos próximos 10 anos, mas tomando mais risco, é isso que eu busco. Então, às vezes eu tomo uma posição, eu ganho, por exemplo, 20% em 2 meses. Né? Ah, poderia ganhar, eu saí muito cedo de uma ação, a ação continua subindo, tá, mas cumpri o meu objetivo. Eu tive sucesso naquele investimento e, para o meu perfil, atendeu o meu objetivo. Tá? Então, é isso que a gente busca. Eu não quero ter 100% todo ano, porque eu não quero ter 100% esse ano e no mês que vem perder 50% de novo, depois ganhar 200%. Não, não é isso que eu busco. Mas esse é o meu perfil. Eu gosto de ter ganho de capital alto, acima da média, mas de uma forma consistente e que consiga medir os riscos. Tá? Então, isso que é importante. Acho que um investidor de sucesso é se conhecer e falar, pô, qual que é o meu objetivo, que retorno que eu espero, com que tipo de risco. Então, acho que esse é o recado, tá? O sucesso não necessariamente é ganhar todos os dias e ter um ganho expressivo muito forte em curto prazo, tá?
Boa, até por isso que o Warren Buffett, ele é um dos maiores investidores da história e não precisou reinventar a roda, né? Com uma média de retorno de 20% ao ano por mais de 40 anos, conseguiu chegar no top 10 aí de homens mais ricos do mundo. E, Marco, queria saber de você, né? A gente falou aqui de algumas empresas, falou de formas de análise e tudo mais, e nós estamos dentro do Tradecast, né? Então, o TradeMap, ele é um grande hub do mercado financeiro que acaba linkando muita coisa, tanto para você analisar ativos aqui do Brasil, ativos do exterior, ativos de renda variável, ativos de renda fixa, tem notícias, tem carteira, enfim. O que o investidor precisa estar dentro do TradeMap, eu queria saber como que o TradeMap te ajuda na sua jornada como investidor, quais são aí as principais funcionalidades que você, Marco, usa.
Bom, eu não gosto muito de trade, né? Ou seja, de operar muito todos os dias, rodar carteira, enfim. Mas para mim, acho que assim, é uma das maiores, melhores ferramentas, principalmente para acompanhar o mercado, seja em informações de notícias, seja das empresas, seja fato relevante, comunicado, seja o próprio mercado com contações online, né? De todas as ações, de uma forma bem, que eu chamo friendly, né? Ou seja, bem fácil de ver, bem dinâmica. Eu uso muito no meu dia a dia, principalmente como uma base confiável, né, de informações de qualidade. Então, eu sempre recomendo para todo mundo utilizar. Cada um utiliza de uma forma, né, mas eu particularmente uso como uma ferramenta de confiança, de apoio nas tomadas de decisão. Tá? Então, eu uso muito e deveria, e acho que vou continuar usando cada vez mais, né, a ferramenta TradeMap. E eu já uso há algum tempo já e continuo cada vez usando mais. Tá? Então, estava usando com ações, acompanhando ações, agora estou usando desse ano para cá, começando a acompanhar também o mercado de opções via o TradeMap. Então, eu também estou evoluindo na minha jornada de utilização, né?
Massa, muito bom. E o que é legal é isso, né? Não tem meio que certo e errado no mercado. Cada um vai entender para aquilo que vê ser mais interessante. Cada um está em um momento na sua jornada como investidor. Então, acho que a grande ideia do TradeMap é essa, né? Te deixar ali tudo que você precisa, seja aqui no Brasil, seja um lado exterior. Tem ADRs de mais de 38 países pelo TradeMap que você consegue acompanhar. E aí é com você. Ah, eu quero focar mais aqui no Brasil. Tudo bem, tem muita coisa para você. Ah, eu quero ir para o mercado americano também, porque eu quero ter rendimento em dólares. Maravilha, tem isso também. Então, trazer o todo. E você vê para você o que faz mais sentido, eu acho que um dos grandes triunfos aí do TradeMap. E bom, já falamos aqui bastante, queria ficar falando muito mais, porque o tema é muito bom, principalmente falando com quem entende de mercado, mas o nosso tempo ele é escasso. E galera, se vocês estão curtindo esse TradeCast, aproveitem aí para compartilhar nos seus stories, marquem o TradeMap, marquem também o perfil aí do Marco Saravalli, porque acho que o bom conhecimento, aquela boa informação, ela tem que ser compartilhada. E, Marco, queria saber onde que as pessoas podem te encontrar, onde podem saber mais do seu trabalho.
Bom, meu pessoal fala sempre que eu sou onipresente, né? Estou sempre nos quatro cantos do mundo. Mas sempre me procure com @MarcoSaravalli, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter, seja pelo próprio Telegram. Tem um canal de notícias aberto lá para todo mundo no Telegram. E a gente está abrindo oficialmente aí, começando os passos também em research. Né? A gente tem um grande projeto que chama Projetos Small Caps Exponenciais, mas a gente já deve vir com novidades muito em breve aí, que é o sarinvest.com.br, tá? Tem lá no link na minha bio, enfim, é muito fácil de encontrar. E todo domingo eu convido todo mundo numa live aberta para a gente bater um papo sobre economia, finanças, oportunidades, investimentos, principalmente investimentos em ações, que é a Sara Live todo domingo no meu Instagram, aberta, gratuita para todo mundo, 9:30 da noite, todo domingo. A gente está sempre aberto a sugestões de pautas, de temas, análises de ações. A gente está lá todo domingo para discutir e a gente fala sobre todas as opções de investimento lá para todo mundo, às 9:30, todo domingo, no meu Instagram, @MarcoSaravalli.
Bom, Marco, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Muito obrigado por você que ouviu até o final. E, claro, se não segue ainda o Trademap nas redes sociais, aproveite, porque no link desse podcast você consegue seguir. E contem conosco.
Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/trademaphub. E fique ligado nos próximos episódios.